Começa agora Clique Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você.
Oi, gente. Clica e confirma no ar. Eu sou o Rimac Souto e aqui comigo ela, Jane Costa.
Oi, Rimac. Olá, pessoal. Estamos chegando e, como sempre, com muitas informações, serviços e tudo mais para as eleições de 2024. A gente já começa com uma boa notícia, né, Rima?
Isso.
Justiça Eleitoral pelo Brasil.
A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 23 de setembro como o Dia Internacional das Línguas de Sinais. E pelo Brasil, algumas ações importantes, como em Mato Grosso. Conta aí, Rima.
Pois é, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso anunciou que vai disponibilizar nos dias, olha só, 5 e 6 de outubro, véspera e dia das eleições municipais, um serviço especializado para atender eleitoras e eleitores surdos ou com deficiência auditiva.
Então, vamos até o estado falar com Daniel Dino, assessor de comunicação do TRE Mato Grossense. Oi, Daniel, conta mais sobre essa notícia bem bacana aí.
Olá, Jane. Olá, Rimac. Tudo bom? Aqui em Mato Grosso, a novidade é que nós teremos intérpretes Libras para os eleitores surdos ou com deficiência auditiva, tanto no sábado como no domingo, dia da eleição. Então, são 5 telefones disponíveis para este público que podem ligar via WhatsApp, chamadas de vídeos e receber o atendimento da Justiça Eleitoral. É uma parceria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso. O telefone para ligar aqui é o 65992374282, 65992375143.
Que bom, hein?
Bom mesmo, né? Até mais, Daniel.
Você está ouvindo Clique Confirma.
E ainda sobre acessibilidade, língua brasileira de sinais, a gente lembra que a Justiça Eleitoral disponibiliza tecnologia e serviços para ampliar a inclusão e a acessibilidade.
Exatamente. Todas as urnas eletrônicas, inclusive, que vão ser utilizadas no dia das eleições, apresentam intérprete de Libras na tela. Essa ferramenta foi incluída pelo TSE pela primeira vez lá em 2022.
Sim, a interpretação em Libras também está no simulador de votação, disponível na página do TSE. O simulador funciona como uma versão digital da urna eletrônica, né? Para que as pessoas possam se familiarizar com o equipamento.
Isso, e a acessibilidade não para aí. O site do TSE traz uma intérprete de Libras digital para que a pessoa com deficiência auditiva possa navegar na página do tribunal sem depender da ajuda de alguém. O acesso fica lá, no cantinho inferior direito do site.
E a atenção da Justiça Eleitoral não é apenas com o eleitorado com deficiência auditiva, não.
Isso, exato, Rima. Neste ano, foram um pouco mais de 1.450.000 pessoas que comunicaram alguma deficiência.
Se liga nessa!
Rima, o cadastro eleitoral está fechado desde 8 de maio e só vai reabrir no dia 5 de novembro, após aí as eleições. E é importante dizer que a Justiça Eleitoral precisa realmente desse tempo para organizar as eleições. Mas e aí, como ficam os serviços?
Pois é, Jane, alguns serviços não estão disponíveis, né? Como você já disse aí, como, por exemplo, tirar o título de eleitor, coletar biometria, pedir transferência de domicílio, regularizar a situação eleitoral ou atualizar os dados no cadastro eleitoral.
Agora um exemplo, mas se eu não estiver em dia com as obrigações eleitorais e precisar de uma certidão de quitação eleitoral?
Então, nesse caso, tem um serviço disponível, é a certidão circunstancial. Vamos chamar a Daniela Ramalho para contar mais sobre esse documento. Oi, Dani.
Oi, pessoal. Eita, nome difícil, né? Certidão circunstanciada. Mas a explicação é bem simples. Esse documento tem o mesmo valor da certidão de quitação e só pode ser emitido presencialmente em um cartório eleitoral. E aí é só levar o título de eleitor ou um documento oficial com foto.
Ô, Dani, mas a certidão circunstanciada não habilita ninguém a votar, né?
Não. Essa certidão é exclusivamente para quem precisa comprovar a quitação eleitoral, por exemplo, na renovação de passaporte, no recebimento de benefícios sociais, na posse em cargo público, entre outros. Ah, e a certidão circunstanciada também está disponível para quem completar 18 anos enquanto o cadastro estiver fechado. É isso, pessoal.
Valeu, Dani. E quem quiser mais informações sobre a emissão da certidão circunstanciada, pode ir ao cartório eleitoral da cidade ou acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral aí do seu estado.
Vamos pro calendário?
Bora.
Calendário eleitoral.
Só lembrar de uma coisinha aqui, até o dia 8 de outubro, nenhum candidato ou candidata pode ser detido ou preso, salvo em flagrante. Já as eleitoras e eleitores não podem ser detidos ou presos a partir de 1º de outubro, 5 dias que antecedem as eleições, a não ser em flagrante delito ou por sentença criminal condenatória por crime inafiançável.
Isso. E olha, no dia 30 de setembro, termina o prazo para empresas registrarem no TSE o pedido de pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições.
TSE nas redes.
Hora de se ligar nas redes. E quem vem aí, Rima?
Isso, Jari. Falar em redes sociais é falar em Raquel Dimanski. Conta aí pra gente, Raquel.
Fala, galerinha do Clica. Caramba, já pararam pra pensar? Estamos a menos de 10 dias para o primeiro turno das eleições. Quase lá, hein? E as redes do TSE reservaram ainda mais conteúdos informativos para essa reta final. Nesta semana, lançamos os dois novos filmes para o eleitorado. Em um deles, explicamos como é o caminho do voto, desde o seu confirma até a totalização. Em outro, o TSE explica o uso do celular na sessão eleitoral. Na próxima semana, lançamos mais 4 filmes. Tá tudo lindo e muito completo para ninguém ter dúvida. E não é só isso, para aprender ainda mais sobre o nosso processo eleitoral. Fique ligado nas redes, viu? Até semana que vem, gente!
Valeu, Raquel. Obrigadão.
Você está ouvindo o Clique Confirma.
Jane, 6 de outubro. Dia da eleição está chegando.
Verdade, festa da democracia. E essa semana o TSE deu mais um passo importante nos preparativos. Inaugurou o Centro de Divulgação das Eleições 2024.
E a Larissa Batista acompanhou tudo e conta agora pra gente como foi a inauguração do CDE, como também é chamado. Oi, Larissa, diz aí.
Oi, Rimac. O espaço fica no 3º andar da sede do TSE em Brasília. O Centro de Divulgação das Eleições foi inaugurado pela presidente da corte, ministra Carmen Lúcia.
Tem o objetivo de ser um espaço no qual toda a imprensa, todos os integrantes da imprensa possam ter condições de trabalho, condições de divulgar, condições de dar publicidade e transparência neste período final do processo eleitoral, antes das eleições, para que então, nessas condições, todas as cidadãs, todos os cidadãos brasileiros possam tranquilamente receber as informações que são necessárias.
Conta com rede de internet, estações de trabalho, espaços para entradas ao vivo na programação de emissoras de TV, além de um posto de atendimento da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal. Ou seja, tudo preparado para que jornalistas acompanhem entrevistas coletivas e pronunciamentos relacionados à eleição municipal deste ano. Assim, a informação chega à população de forma mais rápida, clara e objetiva, não é? Ah, tem um detalhe. Até o dia 3 de outubro, estarão abertas as inscrições para o credenciamento de veículos de comunicação e profissionais da imprensa que desejam realizar a cobertura das eleições diretamente do CDE. É só acessar o nosso site.
Obrigada, Lari.
Você está ouvindo o Clique Confirma.
Antes do Parte 1, vamos aos destaques das sessões plenárias desta semana no TSE.
Vamos lá. O primeiro foi a informação da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal, de pedir à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais para que seja dada maior agilidade, efetividade e prioridade nos casos que envolvam violência eleitoral.
Política não é violência. É a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia.
Outra informação dada foi sobre o acordo de cooperação técnica firmado entre a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho para facilitar o intercâmbio de informações documentais, de movimentações e de dados referentes a ações judiciais que envolvam assédio eleitoral nas relações de trabalho.
Isso também foi aprovado em sessão plenária, o envio de Força Federal Para garantir a segurança, no primeiro turno das eleições, no dia 6 de outubro, a localidades de 12 estados brasileiros.
E, para encerrar, a ministra Isabel Galotti tomou posse no cargo de Corregedora Geral Eleitoral no TSE.
Isso, ela assumiu o cargo com a saída do ministro Raul Araújo no início deste mês de setembro.
E olha só, gente, a Corregedoria Geral Eleitoral é a responsável pela fiscalização dos serviços eleitorais em todo o país e pela orientação de procedimentos e rotinas a serem observados pelas corregedorias e pelos cartórios eleitorais em todos os estados e, claro, no Distrito Federal. A Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral é a unidade que gerencia o cadastro eleitoral.
Então, bora, bora?
Bora! O Clique e Confirma termina aqui.
Tchau, gente!
Até semana que vem!
Você acabou de ouvir Clique e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.